Estamos chegando ao final da nossa jornada na carta de Tiago. E até aqui nós pudemos ver como nós cristãos devemos reagir frente às adversidades em nossa vida, às provações que nós enfrentamos. Também vimos sobre a importância da palavra de Deus, que não só nos dá vida, mas nos orienta em nossas ações. Além disso, nós falamos do quanto Tiago dá ênfase em nós expressarmos a nossa fé através daquilo que fazemos, através de como podemos ser usados para aliviar o cálice dos outros. Tiago também escreve sobre os perigos da língua e como ela deve ser dominada. Ele se preocupa em como os seus leitores põem a sua fé em prática. E por isso ele dá várias orientações. Não sei se você teve a oportunidade de ler a carta de Tiago nessas últimas semanas, mas se você teve, provavelmente você percebeu que muitas orientações de Tiago parecem desconexas uma da outra. Mas ao final, Tiago, na verdade, pinta um grande quadro, um conjunto de princípios, como nós vimos, para sermos simplesmente cristãos. Hoje eu quero ler com você Tiago capítulo 4, versículos 1 a 10, e nós vamos refletir juntos na maneira como Tiago apresenta o Evangelho de Jesus Cristo. Nós já tivemos tantas oportunidades aqui de explicar que o Evangelho são as boas novas de Jesus para nós. As boas novas de que Deus não nos abandonou, não nos deixou a nossa própria sorte, mas continua atento a nós e disposto a se aproximar de nós. E Tiago apresenta isso de maneira muito vívida no início do capítulo 4. E claro, se o Evangelho são as boas novas, boas notícias, é porque antes disso havia notícias não tão boas. Algo estava errado. E é com essa lógica que Tiago trabalha os 10 versos, os 10 primeiros versos do seu capítulo 4. Abra sua Bíblia em Tiago 4, o texto vai aparecer aqui na tela para você também. Que Deus nos abençoe na leitura e meditação da sua palavra. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes? Porque não pedis? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nesse momento em que nós lemos a Tua Palavra, pedimos que o Teu Espírito Santo haja em nosso coração, nos convencendo do pecado, nos trazendo a necessidade de transformação e nos transformando efetivamente. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia a nos sujeitarmos, a nos humilharmos diante do Senhor. Guia a nossa vida, ó Deus. Que nós possamos sempre ouvir, crer e viver o Evangelho que vem do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. É inegável como as pessoas de fora da igreja têm uma ideia completamente errada de como vivem as pessoas dentro da igreja. A imagem mais comum é de que quando nós começamos a frequentar esse ambiente, imediatamente nós passamos por uma grande transformação. Agora somos outras pessoas. O passado foi apagado e tudo está diferente. A maneira como nós agimos, como nós falamos, o nosso jeito de se vestir, de fazer compras, a maneira como até mesmo escolhemos algo para assistir na Netflix, muda completamente. Inclusive, a maneira como nós lidamos com as pessoas, certo? Infelizmente, errado. Percebam que na Bíblia, meus irmãos, muitas e muitas vezes, as palavras de repreensão, de chamada de atenção, as palavras de exortação que vêm de Deus, são voltadas para os próprios cristãos. A palavra do Senhor nos deixa claro que mesmo depois de termos sido alcançados por Deus, de crermos nele, talvez nós mesmos somos as pessoas que mais precisam ouvir novamente o Evangelho de Jesus Cristo. E assim era também com os primeiros leitores da carta de Tiago. Lembrem-se que ele, que era filho de Maria, portanto meio irmão de Jesus, escreve para um público de cristãos que foram espalhados devido à perseguição que aconteceu no primeiro século. E olha que interessante, porque é para cristãos que Tiago vai exortar: vocês devem se tornar praticantes da palavra e não somente ouvintes. É para cristãos que Tiago fez o seguinte questionamento: por que é que vocês dizem que têm fé, mas não estão demonstrando isso com as suas obras? Por que é que vocês estão fazendo acepção de pessoas? Por que é que os ricos na comunidade de vocês têm preferência, estão sentando na frente? Por que é que vocês não conseguem dominar a língua de vocês? Porque aí dentro da igreja de vocês há vários grupos que competem entre si. Não foi à toa que Tiago foi um líder muito influente na comunidade de Jerusalém no primeiro século, porque ele não tinha medo de falar a verdade e ser bem direto. Em outras palavras, ele não tinha papas na língua. Por isso ele dizia: a fé sem obras é morta. Da mesma boca não pode jorrar bênção e maldição. Onde tem inveja e sentimento faccioso, aí está a sabedoria terrena, animal e demoníaca. E aqui no capítulo 4, meus irmãos, Tiago chega ao ápice da sua exortação, perguntando aos cristãos: de onde é que vocês acham que vêm as guerras, que vêm as contendas, que vêm os problemas que há nessa comunidade, que há entre vocês? Tiago está expondo aqui que mesmo tendo sido alcançados por Deus, mesmo tentando viver uma vida de obediência, ainda há uma guerra dentro de nós. Nas palavras do apóstolo Paulo, o velho homem se encontra com o novo homem e está aqui dentro em conflito. A nossa natureza pecaminosa nos leva a cobiçar, a desejar as coisas para podermos utilizar somente para os nossos próprios prazeres, para o nosso proveito. E é por isso que ele vai dizer no verso 2: olha, vocês cobiçam e vocês não têm nada. Vocês matam, invejam e nada conseguem obter. E é por isso que vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Em outras palavras, ele está expondo que a nossa alma é insaciável. Quando começa a ceder aos prazeres pecaminosos, aos prazeres perversos. Quanto mais nós alimentamos o nosso desejo, a nossa cobiça, mais insatisfeitos nós vamos estar com o que temos. E mais vamos pensar que nós não temos nada. Calvino, quando comenta esse texto, escreve que aquele que permite que as suas propensões pecaminosas se mantenham sem controle, não conhecerá fim para a sua concupiscência, para o seu desejo intenso. Mesmo que o mundo lhe fosse dado, ainda desejaria que outros mundos fossem criados para ele. Nossa cobiça não tem fim. Irmãos, se no primeiro século, 10 ou 20 anos depois de Jesus ter morrido, foi necessário alguém escrever isso para a igreja, imaginem o que nós precisamos ouvir hoje. Imaginem, há pouco tempo aqui, Jesus havia dito: olha, tudo que vocês pedirem em oração para Deus, se vocês pedirem em meu nome, o Pai atenderá. E então, como nós fazemos hoje também, eles começam a perceber que estavam orando, mas o pedido deles não tinha sido atendido. Tiago explica, no versículo 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Aqui está uma das respostas à questão da oração não respondida, uma dúvida que nós enfrentamos em nosso dia a dia. Claro, há outros motivos também, inclusive se você quiser pensar um pouquinho sobre esses motivos, volte lá durante a semana em nosso canal do YouTube. No ano passado nós realizamos uma série de exposições sobre oração, tratamos especificamente sobre o tema da oração não respondida, então lá você vai ter um panorama um pouco melhor, né? Mas aqui, notem como Tiago é bem direto aos seus leitores: revejam a motivação do seu coração, reveja o porquê você está pedindo isso para Deus, qual é a sua intenção. Será que isso que você está pedindo é algo que apenas alimenta a sua cobiça? E como se não bastasse essa maneira rígida com que ele fala até aqui, ele ainda vai além, no versículo 4, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Se você está com sua Bíblia aberta, provavelmente a sua Bíblia tem uma nota de rodapé aí na palavra infiéis. O nosso tradutor preferiu trazer um eufemismo para nós, né? Mas a palavra usada aí é adúlteros. Adúlteros. Olha que chocante a maneira como Tiago trata os seus leitores. E embora possa parecer realmente chocante, né, à primeira vista, um escritor bíblico inspirado por Deus chamar cristãos de adúlteros, não deve nos surpreender Tiago falar dessa maneira. Os escritores bíblicos, meus irmãos, desde o Antigo Testamento e inclusive no Novo, muitas vezes vão expressar sobre a infidelidade do povo, justamente com essas palavras, em termos de adultério. Lembre-se, por exemplo, da história do profeta Oséias, que para representar a infidelidade do povo, foi orientado a se casar com uma mulher adúltera. Lembre-se do livro de Provérbios. Como é que Provérbios termina? Provérbios 31 fala sobre a mulher virtuosa. Mas antes de falar sobre a mulher virtuosa, o que é que Provérbios 30 fala? a mulher adúltera. O sábio de Provérbios 30 nos diz que a mulher adúltera não sente remorso por sua infidelidade. E lembrem-se, não é à toa que Tiago traz palavras muito parecidas com o livro de Provérbios. Nós já falamos aqui, o livro de Tiago é como se fosse o livro de Provérbios do Novo Testamento. Ele quer que nós, seus ouvintes, seus leitores, possamos perceber o buraco profundo em que nós entramos por causa do nosso pecado. Tiago caracteriza o seu público dessa maneira. Além de serem infiéis a Deus, eles não estavam dispostos a reconhecer qualquer transgressão. E é por isso que ele vai trazer isso de forma tão enfática. Você quer saber qual é o maior problema? É porque vocês querem ser amigos do mundo. O mundo aqui, o sistema de valores contrários à palavra de Deus, né? Não tem a ver com a roupa que a gente veste, com música que a gente ouve, com arte. Tem a ver com os valores. Por exemplo, a nossa sociedade incentiva de maneira intensa, exacerbada, a aquisição. Ela define a felicidade em termos daquilo que você tem, que você consegue obter. Quanto mais contas bancárias, quanto mais casas, mais roupas, mais carros. Ou vai definir a felicidade em termos das suas experiências. Ir a bons restaurantes, viajar para o exterior. Nossa sociedade incentiva demais o mérito. O nosso valor, a nossa posição dependem ou daquilo que os nossos pais já fizeram, ou então das nossas realizações e somente delas. Nossa sociedade é baseada na autopromoção. Você está o tempo inteiro vendendo uma imagem diante das pessoas. E claro, meus irmãos, não há nada errado com as nossas aquisições, com as nossas conquistas em si. Nós devemos aproveitar ao máximo aquilo que Deus nos dá, as nossas capacidades, as nossas habilidades, as oportunidades que há na nossa frente. Mas nós não podemos aceitar o sistema que crê e que diz que nós só seremos felizes, só estaremos satisfeitos quando nós adquirirmos alguma coisa. Nós só seremos alguém, as pessoas só vão prestar atenção em nós só seremos importantes quando nós subirmos cada vez mais alto na pirâmide social. O sistema de valores de Deus é diferente. Aos olhos de Deus, todos os humanos têm honra, porque nós somos criados à sua imagem e semelhança. Nós nos tornamos então inimigos de Deus, quando nós definimos as pessoas pelas suas aquisições, pelos seus méritos, pela sua posição. E a palavra do Senhor nos chama a fazer diferente. Nós não devemos adotar os valores da nossa cultura que vão contra a palavra de Deus. Quando esses valores se chocam, tentar servir a ambos é adultério. Mas como já falamos aqui, apesar da infidelidade em que nós tantas vezes caímos, o nosso Deus se apresenta como alguém disponível e disposto a perdoar. Se nos versos 1 a 5, Tiago apresenta as más notícias de que nós somos inimigos de Deus, a partir do verso 6 até o versículo 10, Tiago nos traz as boas novas. Se antes ele nos apresentou a doença, agora ele passa a nos apresentar o remédio. E o remédio, ele diz, é você se aproximar de Deus, se humilhar diante dEle, sujeitar-se a Ele. Veja só o verso 6, antes Ele dá maior graça pelo que diz, Deus existe, resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Resistir aí é um termo militar que Tiago usa. Vejam, antes ele deixou claro que as discórdias que havia na igreja eram como uma guerra que tinha origem nos prazeres e nas cobiças que habitavam dentro deles. Porque os desejos da carne estão em conflito, em guerra contra os desejos do Espírito. Então, ao falar sobre aqueles que eram inimigos de Deus, ou seja, esses soberbos, esses que cada vez desejam mais e estão dispostos a fazer qualquer coisa para viverem conforme os valores do mundo, ele deixa claro que há uma guerra. Permanecer no orgulho pecaminoso é convocar uma ordem de batalha contra Deus. E numa guerra onde Deus está presente, nós só teremos chance se Ele derramar sobre nós a sua graça. Daí o verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitar-se, submeter-se, é reconhecer o senhorio, a autoridade de outra pessoa. Quando alguém se submete, está sempre relacionado à autoridade, a Deus, ao rei, ao governador, ao líder, ao policial, ao pai, ao médico, ao professor. Nós nos submetemos às leis, às regras dessas pessoas. E notem aí no verso 7, que Tiago liga a submissão a Deus com a resistência ao diabo. Ou seja, submeter-se à autoridade de Deus é resistir à autoridade do diabo em nossa vida. Engraçado que Tiago não esconde que nós passamos por essa guerra, não só por causa da nossa própria carne, da nossa própria cobiça, mas porque nós temos também alguém que está em guerra contra Deus. Submeter-se a Deus é ordenar nossas vidas debaixo da sua autoridade. E resistir ao diabo significa que nós nos opomos, nós lutamos, nós nos posicionamos contra a autoridade dele, de forma que nós não estamos mais em guerra contra Deus. Curiosamente, o apóstolo Paulo vai nos escrever que uma das maneiras de nós resistirmos ao diabo é justamente fugindo dele. Isto é, fugir da maneira como ele nos tenta, ele tenta nos fazer pecar. Aos Romanos, Paulo escreve, não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Aos Coríntios, fugir da imoralidade sexual, fujam da idolatria. A Timóteo, fuja do amor ao dinheiro, fuja das paixões da mocidade. Assim, nós podemos resistir ao diabo fugindo das tentações do pecado. E Tiago complementa essas orientações, dizendo que quando nós fugimos do pecado, o pecado foge de nós. Quando nós fugimos do diabo, resistimos a ele, ele foge de nós. Pastor, não sei, eu tenho a impressão contrária. Eu tenho a impressão que quanto mais eu corro, mais assombração me aparece. Quanto mais eu resisto, mais fortes ficam as tentações. Mais fortes são as armas do diabo, as ciladas em que ele tenta nos colocar. Parece que a minha experiência diária refuta completamente esse versículo. É importante lermos essa palavra aqui, meus irmãos, e lembrarmos que Tiago não está nos prometendo uma vida mais fácil, uma vida tranquila, uma vida sem tentações, quando nós nos submetermos à vontade de Deus, a uma vida de obediência ao Senhor. A promessa aqui é que quando nós resistirmos ao diabo, ele não vai ter poder sobre nós. Deus nos promete a capacidade de suportarmos as ciladas do diabo sem ceder a elas. Qualquer que seja o poder que Satanás possa ter, o cristão pode estar absolutamente certo de que recebeu a capacidade para vencer tal poder. Porque sobre nós está o sangue de Jesus Cristo, que já venceu o diabo na cruz. Qualquer que seja o poder ou influência que o diabo possa ter, a sua vida em Cristo é muito maior. Então, quando você se sentir tentado a acessar aquele site, resista. Quando você for tentado a falar de maneira egoísta contra a sua esposa ou o seu marido, seus filhos, resista. Quando você for tentado a ficar com raiva, com mágoa, com desânimo, com dúvida, com orgulho, com preocupação, resista a ele, resista a ele, e ele fugirá. E a melhor maneira de resistir ao diabo, a melhor maneira de se sujeitar a Deus, é a que Tiago expõe aí, nos versos 8 e 9. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Nós somos convidados a nos aproximarmos de Deus. Calvino comenta que Deus é como aquele que traz o faminto até uma mesa, o sedento até uma fonte, ou seja, Deus se aproxima de nós, nos trazendo tudo o que nós precisamos para uma vida verdadeiramente satisfeita, verdadeiramente vitoriosa contra os grandes problemas desse mundo. Aos pecadores, ele oferece purificação. Aos de ânimo dobre, ou seja, aqueles que tentam viver esses dois estilos de vida contraditórios, ele oferece um coração limpo. Tiago nos mostra que é importante nós reconhecermos o nosso pecado, reconhecer o quanto nós nos afastamos de Deus diariamente, o quanto nós precisamos de restauração em nossa vida, mesmo depois de conhecermos a Deus. Por isso ele diz: lamentem-se, chorem. Os profetas do Antigo Testamento diziam que aqueles que enfrentassem o julgamento de Deus sofreriam, chorariam, lamentariam. E mais importante, eles convidavam o povo a se afligir, a lamentar, a chorar antes do julgamento, antes do juízo divino, a se voltarem para Deus. O anseio por um coração puro nos traz tristeza pelo pecado. É por isso que nós já oramos aqui hoje: Senhor, purifica o nosso coração. Precisamos nos aproximar do Senhor, e só conseguimos fazer isso sem pecado, mas sozinhos nós não conseguimos. Precisamos ser lavados pelo sangue precioso de Jesus. Tiago não está dizendo que o cristão deve o tempo inteiro se vestir de preto, andar com um rosto entristecido, pregando somente a melancolia, o fim dos tempos, o juízo divino. Na verdade, claro, meus irmãos, já falamos disso também outras vezes, nós devemos nos alegrar no Senhor, nos alegrar pelo seu perdão. Devemos agradecê-lo pela dádiva da salvação em Jesus. Precisamos obedecer à sua vontade. Quando caímos em pecado e nos damos conta disso, nós somos chamados então ao arrependimento, à mudança de vida. É natural que quando nos damos conta de nosso pecado, tenhamos algum grau de tristeza, de melancolia. Lembram-se de Pedro? Pedro negou que conhecia Jesus 3 vezes. Mas depois de ter afirmado isso 3 vezes, Jesus olhou dentro de seus olhos. Pedro se arrependeu, saiu e chorou amargamente. Ao falar sobre esse conceito de arrependimento, Paulo vai escrever aos Coríntios que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Quando percebemos então os nossos pecados, os pecados que temos cometido, devemos levá-los a Deus e confessá-los. E quando fazemos isso, Deus nos dá graça. Assim como aconteceu com o profeta Isaías, ao contemplar o trono de Deus, quando as pessoas veem seu pecado, a sua incapacidade de se consertarem sozinhos, quando estão diante do Deus Santo, elas são culpadas e muitas vezes se sentem sem esperança, envergonhadas. Quando o nosso pecado nos humilha, quando nós imploramos por misericórdia, Deus concede o seu perdão. Deus concede a sua restauração. Se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e para nos purificar de toda injustiça. Deus dá graça aos humildes. Quase todos os parágrafos, meus irmãos, da carta de Tiago, nos lembram que nós deixamos de prestar atenção à palavra de Deus, deixamos de cumprir os preceitos da verdadeira religião. Quantas vezes nós imaginamos que nós somos capazes de fazer algo para Deus, de levar a Ele o motivo pelo qual Ele deve nos amar, Ele deve nos salvar, Ele deve transformar a nossa vida. Mesmo nós, pastores, às vezes pensamos que a nossa dedicação ao ministério, ao Evangelho, fará com que Deus nos ame mais. Mas Deus não favorece mais pastores que médicos, professores, donas de casa. Quando nós trabalhamos muito, nos envolvemos, nos dedicamos espiritualmente, é fácil imaginar que nós merecemos o favor de Deus, que Deus deve recompensar o nosso trabalho, mas a palavra do Senhor sempre vai ser clara conosco, que Deus derrama a sua graça sobre os humildes, o seu favor imerecido. Então Tiago diz que nós devemos escolher entre esses dois modos de vida. Existe o caminho da ambição, do orgulho, do apego às coisas, e o caminho da humildade, do arrependimento. O verdadeiro arrependimento é mais do que sentir remorso. Nós, leitores da carta de Tiago, devemos nos arrepender dos pecados que ele destaca aqui, o orgulho no conhecimento, o ouvir a palavra mas não fazer nada, o discurso imprudente que diz qualquer coisa para obter uma vantagem, O desejo de se encaixar na sociedade. Se nós nos humilharmos em arrependimento genuíno, Deus promete nos perdoar e nos exaltar em Cristo. No versículo 10, assim como já tinha feito no versículo 6, Tiago traz uma orientação seguida de uma promessa. Algo que sumariza, que resume os seus ensinos até aqui. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Se nos humilharmos, se admitirmos que pecamos, que somos pecadores, que não conseguimos consertar a nós mesmos, então, promete Tiago, o Senhor nos exaltará. Ele virá ao nosso encontro, Ele agirá em nosso favor, como já o fez através de Jesus Cristo. Esse é o Evangelho segundo Tiago. Vocês estão vendo? Ele não afirma nada aqui sobre a cruz de Cristo, a expiação em nosso favor, a ressurreição. Ele afirma o Evangelho à sua maneira, uma maneira profundamente influenciada pelos ensinos de Jesus Cristo. Tiago diz que há uma antítese, uma escolha, como eu disse, entre dois modos de vida, o caminho de ambição egoísta e o caminho de pureza e paz. Nós podemos ser amigos do mundo ou amigos de Deus. Podemos ser orgulhosos ou humildes e arrependidos. Paulo nos escreve na carta aos Filipenses que Cristo também passou por um processo de humilhação, por um estado de humilhação. Ele, mesmo sendo Deus, não julgou que isso era algo do qual devia se orgulhar, e então se tornou um de nós. E foi obediente, submisso, sujeito até a morte e morte de cruz. Mas esse texto continua dizendo: por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Durante o seu tempo na terra, Jesus repetiu essa mesma verdade pelo menos 3 vezes. Todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Devemos, meus irmãos, reconhecer a nossa pecaminosidade, a nossa fraqueza, e então nos curvar em total submissão a Deus, entregando o nosso ser, os nossos sonhos, o nosso futuro, o nosso tudo a Ele. Quando nos entristecemos com o nosso pecado e nos voltamos para Ele com fé, Ele estende para nós a sua graça redentora. Quando nos achegarmos a Deus em arrependimento e humildade, Ele nos perdoará, derramará sobre nós a sua graça e nos levantará. Amém? Deus te abençoe.